psicanalista Jaime Betts, que estuda exatamente essa questão, a identidade do gaúcho, o que é ser gaúcho, como o gaúcho se considera, como o gaúcho é visto pelos outros. Eu tenho um livro aqui, inclusive, que o Jaime Betts, que está na linha com a gente, é um dos organizadores, junto com a Sinara Robin, que é Nós Outros Gaúchos, né? Um trocadilho com Nós Outros, né? Com Nós Outros. Nós Outros Gaúchos, as identidades dos gaúchos em debate interdisciplinar. O Jaime Betts, que é psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, estuda esse assunto, entre vários outros. Muito bom dia, Jaime, tudo bem?
Bom dia, tudo. E com vocês aí?
Tudo certo, Jaime, tudo legal. Eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte: de um modo geral, o que é ser gaúcho? O que é essa identidade gaúcha que orgulha tanto alguns, mas que também é controversa em alguns momentos? O que que o senhor considera ser gaúcho? De onde vem esse orgulho? Por que desse orgulho?
Bom, tem vários aspectos, assim. A primeira observação é lembrar que, na verdade, no Rio Grande do Sul, nós temos várias identidades de gaúchos. Não é apenas a que é exaltada, né, como é pelo tradicionalismo, né? Nós temos várias outras tradições que compõem a nossa cultura gaúcha. Eu acho que tem vários fatores desse orgulho do gaúcho, né? Uma coisa é certa, assim, ter uma identidade, compartilhá-la com outras pessoas é sempre prazeroso. Mas tem algumas questões que envolvem o nosso caso aqui particularmente, né? Se a gente pensar que nós somos um dos poucos estados do Brasil onde todo mundo sabe cantar de cor o hino rio-grandense...
É verdade.
A questão é como é que é isso, né? Porque outros estados não têm essa, assim, todo mundo se levantar e cantar o hino gaúcho antes até do hino nacional. E aí, nesse hino, a gente tem uma coisa, assim, que se a gente olha bem, até dá um certo constrangimento, né? E colocar como sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Isso é uma exaltação do narcisismo.
Eu ia dizer, é um pouco narcísico, né, de fato.
Mas é se achar demais, né?
É verdade.
E temos vários exemplos disso, né? Teve aquele episódio onde a seleção de jogadores gaúchos desafiou a seleção nacional, né? Porque nos ofendemos que não tinha nenhum jogador, atleta gaúcho convocado para a seleção, né? Só para ter um exemplo disso. Agora, tem um aspecto interessante, assim, que nós somos um dos poucos casos, o historiador, o Dirceu falava de que o gaúcho, os farroupilhas foram um dos poucos casos onde os vencidos contam a sua história. É interessante, né? Porque na celebração da Guerra dos Farrapos, nós celebramos uma derrota. Nós perdemos para os imperiais. E é um preço, se a gente olha bem o preço que nós pagamos, tem coisas nem tão bonitas na nossa história, né? Então, a exaltação oculta aquilo que a gente prefere não enxergar e não ver.
Doutor, professor, mas eu acho que o Peixe vai fazer a mesma pergunta que eu.
Eu ia perguntar por que, Matheus? Por que esse narcisismo, né? Por
que esse momento orgulho surgiu,
exacerbado,
né?
Isso, e maior do que os outros, né? Como o senhor disse mesmo, aqui, talvez, acho que no Acre também cantam o hino, mas somos, de fato, um dos raros estados em que todo mundo sabe cantar o hino, né? Por que esse narcisismo? Por que isso de dizer sirvam nossas façanhas? Qual é o motivo? Quando isso começou? E por que a gente faz isso? O que tem por trás dessa nossa vontade de celebrar supostas vitórias e conquistas, né? Especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora, em setembro?
Pois então, onde se exalta demais o narcisismo, isso oculta que, na verdade, se sente por baixo. É uma formação reativa a se sentir muito por baixo. Então tem que se sobre-exaltar.
Sinal das 10h15. É o sinal das 10h15, doutor. Pode continuar.
Certo. Então, na verdade, procura superar uma coisa de desvalia. Então, a gente se exalta para tentar compensar isso. E se exalta também porque quem liderou a Guerra dos Farrapos foram os estancieiros descontentes com o tratamento que recebiam do Império na taxação do charque, que ficava mais caro do que o charque uruguaio e argentino. Então, por esse motivo, por insatisfações políticas, se revoltaram. E depois, no meio do caminho, teve a proclamação da independência do Rio Grande do Sul, né? Criou-se a República do Piratini, essa vertente separatista, né? Então, também tem a ver com essa perspectiva de se achar diferente. E, na verdade, o Rio Grande do Sul é diferente dos outros estados, no sentido de que a colonização foi tardia e foi conquistada na base de muita guerra, de muito sangue, de muita luta em relação à ocupação argentina e espanhola, que o Tratado de Tordesilhas determinava, né? Nós éramos para ser, no Tratado de Tordesilhas, um território espanhol. Então, nós temos essa mescla e essa luta entre o português e o espanhol e uma ocupação que foi a base do massacre dos sete povos das missões, dos indígenas, e depois na própria o Tratado de Paz de Poço Verde foi à custa do massacre dos lanceiros negros em Porongos. Então, são coisas assim que essa exaltação procura não levar em consideração.
Doutor, em relação à formação da identidade de um povo, e não digo nem só do Rio Grande do Sul, mas de outros estados, países, grupos, enfim, essas exaltações, elas acabam sendo necessárias para unir o povo? E lhe pergunto em relação específica ao Rio Grande do Sul, nós temos alguns signos que são muito presentes e muito claros, como, por exemplo, o chimarrão. Em qualquer lugar do mundo onde alguém estiver tomando um chimarrão, uma segunda pessoa que for brasileira vai identificar um gaúcho ou pelo menos uma pessoa identificada com a cultura gaúcha. Então, eu lhe pergunto quanto o chimarrão, o quanto a pilcha, o quanto o cavalo acabaram também contribuindo para essa identidade gaúcha.
Mas então, esses são os traços, são os elementos que são exaltados como sendo característicos do gaúcho. Mas, por exemplo, a origem do chimarrão, isso não é mencionado. De onde veio o hábito do chimarrão? É indígena, os povos naturais do Rio Grande do Sul. Assim como o fogo de chão também, que é tão exaltado, né, como nossa característica, mas a origem de tantos aspectos vindo de outras culturas, esse aspecto é negado, é silenciado, é não mencionado. Assim como vários elementos assim, da nossa história. E são exaltados enquanto um aspecto do Rio Grande do Sul. Se a gente pensar na colonização italiana, alemã, polaca e outros que vieram para cá, são culturas completamente diferentes. Claro que até vocês brincavam antes, né, do alemão dizendo que ser gaúcho é jogar futebol descalço na lama, né?
Na Roseta.
Claro que... com Roseta, exatamente. Roseta.
Isso.
Tem que ser valente, né? Jogar descalço com Roseta na
grama. Não é para qualquer um.
Exatamente. Eu quero
dar razão ainda, né, professor? Não é
mole. Mas então, uma identidade se cria exaltando certos traços. E tá bem. Estou aqui, inclusive, com o chimarrão do meu lado e é uma bebida que a gente gosta muito de tomar aqui aqui no Sul, né? Mas o que eu estou procurando apontar é de que a celebração farroupilha do gaúcho é uma celebração metonímica. Metonímia é uma figura de linguagem onde se toma parte pelo todo. Por exemplo, se diz assim, se dizia mais, né? Velas ao mar. Ao dizendo velas, que aludia de que havia um veleiro que se avistava no horizonte. Mas se exaltam só as velas, só alguns aspectos dos gaúchos. E se esquece que tem um veleiro, que tem uma série de culturas e de contribuições dentro desse veleiro, e, no entanto, se exaltam apenas alguns. Acho que um exemplo disso, inclusive, bem recente, que saiu no caderno da Zero Hora, o lançamento do livro, Juarez Fonseca comenta, né, o lançamento do livro sobre o sopapo contemporâneo, que é um tambor que foi criado pelos escravos da Charqueada. E interessante, assim, o Juarez Fonseca retoca assim, que em momento algum ele falou em negros gaúchos, porque a expressão gaúcha está ligada ao CTG e em 70 anos de existência nunca incluíram uma fundamental presença mesmo na história e cultura do Rio Grande do Sul. É verdade que já faz alguns anos que tem um piquete no acampamento, né? Que é o Mucambo. Mas teve há 2-3 anos atrás, em 2018, um piquete que resolveu criar uma senzala, que incluía manequins negros em posição de tortura, né? E criou uma polêmica considerável, assim, que é só consultar os arquivos, enfim, acessar a internet, que a gente vê bastante coisa em relação a isso. Então, o que eu estou procurando apontar é o seguinte: uma exaltação como a nossa, né? Vivo nessas façanhas de modelo a toda a terra, oculta, por um lado, uma culpa, uma vergonha, uma baixa estima, que precisa ser enfrentada dessa maneira. Eu acho que tem um outro aspecto também, né? O nosso território conquistado à base de muita guerra deixou o gaúcho numa posição reconhecida no Brasil todo de que aqui é mais difícil fazer as coisas acontecerem. Né? A gente tem até a expressão, né, que é utilizada, a caranguejada se manifesta contra qualquer proposição. E já é o nosso cais do Porto, que quanto tempo levou para que finalmente a gente conseguisse fazer passar um projeto e poder ter curtir essa beleza que nós temos na beira do Guaíba. E isso tem a ver com a desconfiança, né? Eu conquisto a força do território, eu tenho desconfiança do que o outro vai fazer em relação a mim, vai querer tirar de mim. É aí que a desconfiança é assim, se alguém te propõe um negócio, a pergunta que vem desconfiada, né? O que que tu vais ganhar com isso? E não a ideia de que, bom, o que que nós vamos ganhar fazendo isso?
Doutor Jaime, tem uma questão que eu queria lhe perguntar, que é o seguinte: ainda que de fato ocorra uma série de distorções, de deturpações da nossa história, em prol, né, de comemorações que se acabaram se tornando tradicionais aqui no nosso estado, eu tenho uma impressão, não sei se o senhor concorda comigo, de que encontrar motivos para comemorar, claro, se a gente procurar, os problemas são muitos, né, são imensos na nossa história. E na Revolução Farroupilha, particularmente, sem dúvida alguma, né? Se a gente entrar na questão do massacre de Porongos, por exemplo, a gente vai achar um monte de porcaria, sem dúvida. Mas também existia um ideal ali que, dependendo do ponto de vista, e é isso que me parece as pessoas se apegam, embora a guerra tenha sido perdida, de fato, como o senhor diz, um ideal ali que pode ser exaltado, né, como algo positivo, né? A busca pela liberdade, enfim, de enfrentar eventuais opressões, né, que venham de um poder central. Isso que eu queria lhe perguntar. Encontrar motivos para comemorar, né, para celebrar, também não é importante? Também não pode ser algo positivo para a construção de um povo, para o sentimento de comunidade, de união?
Ah, Então, sem dúvida, assim, para a gente poder comemorar alguma coisa, a gente precisa ressaltar os aspectos que merecem ser comemorados, né? A questão que eu aponto é essa exacerbação do orgulho gaúcho. Porque aí tem uma, além de apontar aspectos assim que é bom comemorar e se reunir, ter uma festa e assim por diante, né? É uma feira, é uma amostra de aspectos da cultura. O que eu estou levantando é que eu acho mais interessante que houvesse uma maior diversidade nessa comemoração da identidade, das identidades dos gaúchos, né? Mas comemorar, obviamente, a gente vai ressaltar aspectos que são positivos.
Os positivos.
A questão é uma cultura de ocultação dos outros aspectos que criam várias dificuldades para nós, como eu procurei ressaltar agora há pouco, né?
Certo. Psicanalista Jaime Betts, muito obrigado pela sua participação conosco. Sempre é bom falar sobre história e também sobre essa formação da identidade cultural do gaúcho. E desejo um ótimo final de semana e até mais.
Até mais, muito obrigado para vocês também.